A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Os Apple Vision Pro já chegaram à China e já estão em pré-venda em alguns países da Europa. Vamos falar dos preços que vão custar na Europa, de iOS 18 e de muito mais. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 280 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 30 de junho de 2024. Parece mentira, mas já estou fora de casa há um mês, aí no dia 31 de maio. Estou a gravar em Frankfurt, aqui num 25º andar, com uma vista fantástica, mas com um tempo que parece que estamos nos trópicos. Faz muito calor, ao mesmo tempo cai chuva, trovoada, e portanto isto está estranhíssimo, e portanto é bom pensarmos cada um de nós aquilo que podemos fazer pelo ambiente, porque estamos em junho, entrar em julho, e a Europa está assim, não é?
Não, de facto não é nada normal. Ainda ontem no jogo caiu granizo, o jogo foi interrompido durante 25 minutos, jogo da Alemanha e Dinamarca, e estava calor, pelo menos era o que estavam a dizer os leitores, e portanto isto só demonstra que o tempo está completamente maluco e estas alterações climáticas realmente estão a mudar a nossa vida, estão a mudar também muita coisa, e isto depois, obviamente, que a natureza ao queixar-se, nós também vamos sentir isso na pele, e portanto isto é só mais um alerta sobre tudo aquilo que estamos a fazer ao nosso planeta e aquilo que pudermos evitar e realmente alterar os nossos hábitos e costumes para ajudar o planeta realmente a voltar àquilo que era, ou então a não piorar a situação, é sempre bem-vindo. É acima de tudo a mensagem que se deseja transmitir, é esta, de facto.
Vamos entrar em julho, e julho traz o Apple Vision Pro para a Europa, dia 12, e a Alemanha já está, Alemanha, porque eu estou aqui, mas se olharmos para a França ou para a Inglaterra, já se passa exatamente a mesma coisa, já está disponível o preço dos Apple Vision Pro na Europa, e aqui na Alemanha e em França vai custar 3.999 euros. Em Inglaterra, 3.499 libras, o que convertido ao euro dá 4.129, e recordando que nos Estados Unidos custava e começava o preço por 3.499 mais imposto, ou seja, estes preços que estamos aqui, claro, a dar já são preços na Europa que têm imposto. As lentes continuam a ser mais ou menos o mesmo preço, e olhando aqui, por exemplo, ao site alemão, se formos para uma configuração de 512, já passamos para 4.249, ou de 1TB para 4.499 euros. Ficas surpreendido com estes preços serem mais ou menos os mesmos dos Estados Unidos, não haver aqui uma discrepância grande, ou seja, e ele aqui começar sempre abaixo dos 4.000, quando se falava que quando chegasse à Europa ia ser sempre um preço mais de 4.000?
Fico até mesmo porque a Apple em todos os produtos que lançou até hoje tem sempre esta discrepância entre o valor de lançamento em dólares e o valor disponível em euros na Europa. E, portanto, não deixa de ser interessante, até mesmo porque o que eu acho é que a Apple está a fazer um pushing muito grande para que com a penetração deste equipamento em outros mercados. Eu acho que a China vai ser fortíssima para a Apple, porque a China, para já, além de ser um ávido consumidor deste tipo de tecnologias e de realidade aumentada e realidade virtual, realmente eu acho que a Apple aqui na China, e portanto nesta parte toda do mercado asiático, é capaz de ter eu acredito que tenha um sucesso maior, ou proporcionalmente maior, do que nos Estados Unidos. A ver, vamos o que é que acontece. E agora também esta transladação, obviamente, e abertura de outros mercados, principalmente na Europa, também vamos ver, porque existiam pessoas que foram da Europa para os Estados Unidos comprar, de propósito, comprar o Apple Vision Pro. Vamos ver agora relativamente, portanto, abrindo aqui a mercados mais próximos, quero dizer, portanto, será sempre muito mais fácil ir a França, ir a Paris ou a Berlim, adquirir, ou até mesmo a Londres, se valer a pena, lá está.
Londres é mais caro.
Exato.
É? Com a conversão da Libra.
Exato, a conversão da Libra.
Não, e tem outra questão, porque Londres já não está na comunidade europeia e, portanto, se alguém passar pela
alfândega, pode
ser mandado parar e pagar,
sim,
os impostos,
pode,
não é?
Pode ter algum problema.
Enquanto França e Alemanha não,
exato,
e não está dentro acontece. Da comunidade europeia.
Exato, exato, exato. Não, e isso são aqui dois pontos fundamentais, porque a Apple ao abrir neste caso o produto nestes mercados, o francês e o alemão, que são os mercados mais fortes a nível europeu, portanto, retirando obviamente o UK, que já não faz parte, está aqui realmente a abrir, e uma vez não havendo fronteiras, ou controle, pelo menos, relativamente a esta questão, não é? Está a abrir, no fundo, está a abrir a Europa toda. Portanto, qualquer pessoa que eventualmente viaje para estes países e que consiga comprar um Apple Vision Pro pode trazê-lo, a partir desse, nenhum tipo de questão, para Portugal. E não deixa de ser uma compra efetuada em território europeu, com as garantias que toda a gente já conhece. E, portanto, será sempre uma boa opção para quem quiser adquirir. E eu acho que a Apple está a fazer... Eu acho que a Apple não fez, neste caso, o que habitualmente faz relativamente aos preços serem muito superiores em euros do que em dólares, porque se formos ver, apesar de haver aqui, obviamente, alguma diferença, porque 3.499 dólares à taxa de hoje, sai esse valor abaixo de euros e, portanto, ainda são quase 600 euros de diferença. Mas também estamos a ver aqui um valor sem imposto, obviamente nos Estados Unidos depois levas o imposto e o fronteiriço também, e pronto, a diferença não será assim tanta, mas o que eu acho é que a Apple quer mesmo dar a conhecer e forçar a entrada deste equipamento em outros mercados, quanto mais não seja porque até dizem os rumores que a Apple está a trabalhar num segundo protótipo, mais barato, não é? E, portanto, se houver desde já aqui este pioneiro, já noutros mercados a conquistar outro público, mais facilmente também será a aceitação de um outro equipamento, principalmente se for mais barato e se tiver eventualmente aqui quase ou praticamente as mesmas funções. Obviamente que em termos de qualidade irá ter sempre alguma diferença, quanto mais não seja em termos dos ecrãs, em termos dos materiais e tudo mais, mas será que vai abrir caminho para novos equipamentos da Apple deste género, e realmente será um bom indicador que a Apple poderá ter para a continuação ou não deste protótipo, ou então até mesmo para a pesquisa e desenvolvimento de outros equipamentos semelhantes.
Dizer que, para ser preciso, as lentes Zeiss sem prescrição médica custam 115 euros e com prescrição médica 169, portanto estão dentro daquilo que é cobrado nos Estados Unidos. Passemos para o iOS 18, depois já aqui alguma experiência. Já saiu a beta 2, ainda está muito longe, e de resto a comunidade europeia já veio contestar a Apple sobre o atraso que vai ser introduzido na Europa sobre a Apple Intelligence. Portanto, primeiro vai aparecer nos Estados Unidos e só depois a Europa vai receber isso. E portanto há aqui também, se calhar, digo eu, aqui também uma mãozinha da Apple. Se a Europa está a castigar a Apple de uma forma, a Apple também pode castigar a Europa de outra forma. E portanto, digo eu, mas enfim, vamos àquilo que, que eu posso partilhar já da experiência. E o Ricardo já viu, eu já fiz aquela tal mudança dos ícones para uma determinada cor. Tu agora podes-se configurar de início, em vez dos ícones terem cada ícone ter a sua cor normal, podemos fazer nos settings a cor que quisermos, a tonalidade que quisermos. Podemos ter tons claros, tons escuros, forma automática para ter dia e noite. Podemos escolher uma só determinada cor, ficar monocromático e, não sei, vamos ter no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, mas eu não gosto muito, eu acho que isto é muito Android. Não sei qual é a tua primeira visão sobre estas fotos que eu coloquei aqui para partilharmos com os nossos ouvintes.
Eu acho que é sempre uma boa ideia a Apple democratizar aqui a customização do sistema operativo, porque existem muitas pessoas que gostam sempre de alterar o layout, o layout dos ícones e etc. E quanto mais não fosse, existem imensas aplicações na App Store que permitem fazer e portanto são packs de temas, packs temáticos de ícones e tudo mais, que permitem realmente mudar tudo. E são daquelas aplicações, inclusive, porque a maior parte delas são gratuitas, têm algumas partes pagas, que têm um grande número de downloads. E portanto, a Apple percebeu que existem pessoas que gostam realmente de personalizar portanto, todo o sistema operativo e toda esta visão dos ícones e cores e etc. E também notou-se isso, e portanto todas aquelas alterações que a Apple começou a introduzir desde o iOS 17 e agora ainda mais com o iOS 18 serão bem-vindas certamente por um certo número de pessoas e acredito que um grande número de pessoas. Eu concordo contigo, acho que é muito Android, é um facto. Acho que, por exemplo, alterar a tonalidade de todos os ícones acho um bocado excessivo, mas pronto, pode haver quem goste, não vamos, nem podemos comentar esse tipo de situação. Seria melhor talvez se conseguíssemos controlar um ícone de cada vez, ou um ícone, personalizar cada ícone à nossa maneira. Eu penso que a Apple um dia destes eventualmente chegará lá, mas eu acho que, por um lado, a Apple quer dar este controle, este poder ao utilizador. Por outro, também não vejo mal nenhum nisso, porque pronto, se o equipamento é nosso também podemos customizá-lo da forma como queremos. Agora que efetivamente a Apple poderia realmente ter feito esta parte de personalização um pouco diferente, aí concordo, sim. Concordo contigo, porque acho que é muito básico as diferenças que podemos adotar nestes ícones e nas cores e tudo mais, mas eu acho que a Apple podia ter feito melhor e acredito que ainda venham por aí mudanças e aí veremos, mas naquilo que toca a que as pessoas realmente possam personalizar ao seu gosto, acho muito bem que a Apple assim o faça, porque é um pedido que as pessoas têm também há muito tempo.
Uma das coisas que é muito útil é que agora podemos configurar as aplicações não por filas, ou seja, podemos ter um espaço livre, ou seja, quando vinhas com uma aplicação, ela fazia sempre nas filas e tinha tipo ímã para meter ali tudo em escadinha, como deve de ser. Sim. Nesta altura, podes configurar da forma como quiseres e largares os ícones ou só num canto direito, ou só num canto esquerdo, ou só em cima, ou só em baixo. Isso pode, eu acho que isso é útil e configurares dessa forma. Agora, em termos, claro, de cores, não gostei muito. Dizer também que tive aqui uma experiência com eSIM. Tive necessidade de usar um eSIM para dados, porque o meu plafon já estava a escutar. E o que é que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, eu desliguei o meu eSIM com o meu número particular, que está agregado ao WhatsApp. O WhatsApp fica a funcionar sem problema nenhum, mas aparece agora aqui uma novidade, que é, ele permite que o iMessage continua a funcionar sem o cartão durante 30 dias. Não mais que isso. Durante esses 30 dias tens que voltar a ativar o cartão para ele reconhecer que o cartão continua na tua posse. Isto para quê? Isto para, obviamente, alguém que deixou de ter um número, continua com o eSIM, ou continua com, perdão, com o iMessage, e depois esse iMessage apareça noutro número. Ou seja, tens aqui 30 dias para voltar a dizer presente, o cartão continua comigo. Outra das novidades tem sido as fotos. Já aqui falei na semana passada que de facto estava muito diferente, e há que entender este novo formato do álbum das fotos. Isto passa mais a ser um álbum de recordações do que um contentor para guardarmos fotografias. Porque o sistema vai ser muito mais inteligente a guardar por temas, a guardar por situações, e a conjugar as fotografias de determinada situação. Por exemplo, viagem a Frankfurt, ele vai-me agregar as fotografias daqui, mas fotografias dentro de um estádio já me vai agregar noutro sítio, fotografias num parque já me vai agregar, numa determinada situação, que foi uma festa de anos em Frankfurt, já me vai agregar noutra situação. Portanto, vai haver aqui uma forma de podermos usar mais as nossas fotos e não as colocar num contentor que fica lá sem fundo, e de vez em quando vamos lá à procura e muitas das vezes já não sabemos onde estão as fotos. E a Apple Intelligence vai aqui ter um papel muito importante, até para fazer vídeos de algo que peças. Eu quero um vídeo com as montanhas que percorri no último ano, e ele faz-te um vídeo automaticamente sobre passeios na montanha que fizeste no último ano. E portanto eu acho que vai ter aqui vai ter aqui uma utilidade muito maior à área das fotos, e a Apple vai querer que não deixemos ali as fotos a morrerem durante muito tempo e podemos usá-las em variedíssimas situações. Uhum. E conjugá-las com outra situação. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu um destes dias entrevistei um jogador da Eslovénia que tinha aqueles nomes estranhos, não é? E houve um colega que tinha uma página do 00 aberto com o nome do jogador, e eu, em vez de apontar, tirei uma fotografia, e automaticamente, quando passado umas horas, quando fui à foto, eu, quando abri a foto para copiar o nome, apareceu-me um link do 00. Ou seja, o sistema percebeu que aquela fotografia foi tirada de uma página do 00 e carreguei nesse link e automaticamente abriu-me na mesma página que tinha que eu tirei a foto. Pareceu uma coisa fantástica, não é? E que nos ajuda.
Não, isso
muito.
É interessante. Então dirias que a Apple está a organizar, se calhar, mais por eventos do que por datas sequenciais?
Sim, é um bocado por aí, e parece-me que o sistema ainda não está totalmente afinado, porque ainda estamos na beta 2, mas a Apple quer, sobretudo, que as pessoas comecem a usar mais as fotos em verdadeiras circunstâncias, ou nas redes sociais, ou mandar para amigos, ou fazer vídeos de forma praticamente automática por temas. E isso parece uma coisa interessante. Agora, eu acho que temos que reaprender um bocadinho a forma como vamos utilizar as fotos. E também podemos criar determinadas pastas ou determinados eventos para que, depois, de forma automática, o sistema consiga agregar-te essas fotos ao tal evento. E, portanto, parece uma coisa muito interessante. Ainda muito por explorar, ainda não temos aqui o Apple Intelligence a trabalhar à séria, mas eu acho que me parece uma coisa muito interessante. Até para colocarmos determinadas etiquetas em fotos que depois possam ser lidas pelo sistema, como também, como te disse, o sistema ser tão inteligente que percebe situações das fotos, como acabei de dar este exemplo do 00. E portanto isso parece-me uma coisa muito, muito interessante. Em termos de Apple Intelligence, queria só aqui abordar mais um tema que falámos aqui a semana passada, mas para deixarmos aqui, eu estive a ler mais sobre isto, para deixarmos aqui as coisas mais claras para os nossos ouvintes. como é que a Apple vai trabalhar a Apple Intelligence? Ou seja, para aparelhos, para iPhones ou iPads ou computadores que tenham determinados processadores, os M's, não é? Ou o iPhone 15, como tu disseste a semana passada, ou o 16 que aí vem, vão poder ter processadores que vão gerar a informação e poder trabalhar no próprio telefone ou iPad ou computador. Quando isso não for possível, a Apple vai utilizar os seus servidores e vai mandar a informação para a nuvem, mas a informação cifrada e que não é perceptível, tal como, por exemplo, acontece quando pagamos algo com o Apple Pay, não é? Quando pagamos com o cartão, essa informação, o número do cartão, também não é gerado automaticamente para o aparelho onde estamos a pagar. É gerado
Sim,
um código e depois aquilo é lido, de forma a que haja o máximo possível de privacidade da nossa informação. Os dados, o que é que vão acontecer? Vão fluir entre o aparelho e o servidor e no final de cada informação vão ser apagados. E assim há um equilíbrio entre a potência e a confidencialidade. Depois o que é que vai acontecer? Quando estiver disponível, até na Europa, porque vamos ser os últimos a receber isso, com o ChatGPT. E aí, cada utilizador vai dizer o que é que o ChatGPT pode recolher de dados de cada pessoa, em cada ação que façamos com o acesso ao ChatGPT. E, portanto, aí é depois uma responsabilidade de cada um de nós. Portanto, tudo o que é Apple Intelligence vai funcionar desta forma. O que meter ChatGPT vai ter que ser cada um de nós, de forma consciente, dizer qual é a informação que queremos dar e não dar. Parece-me interessante.
E relativamente ao ChatGPT, também há aqui uma informação de que o ChatGPT lançou uma app para Mac que está disponível para todos os utilizadores e gratuita. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um Mac, portanto macOS, lá está, basta ir a https://openai.com/chatgpt/mac/, vamos deixar obviamente este URL no nosso blog para que possam aceder e fazer o download da aplicação da OpenAI, do ChatGPT para o Mac, e vai funcionar. Aqui a novidade é que vai funcionar como o Spotlight, ou seja, vamos fazer na mesma o Command Space e podemos neste caso definir o Command Space, em vez de aparecer a barra no meio do ecrã como o Spotlight aparece, vai desaparecer neste caso a barra de pesquisa do chat GPT, onde realmente podemos aqui fazer as nossas pesquisas, os nossos pedidos e realmente para que a máquina se ative e que nos dê, neste caso, as respostas que precisamos. Isto é bastante bom, até mesmo porque, como já se sabe, esta parceria que a Apple arranjou com a OpenAI relativamente ao iOS 18 e a toda a Apple Intelligence vai começar agora, portanto já está disponível para download. Todos aqueles que quiserem podem já fazer o download. Não é necessário ter um computador assim tão recente, ou melhor, computador só com M's, portanto existem computadores mais recentes também com Intel que podem perfeitamente fazer o download desta aplicação e funcionar. E como tal, aqui também a Apple e a OpenAI aqui a democratizar um pouco o ChatGPT para toda a gente e de facto aqui é uma boa... além de demonstrar que a parceria está viva e de saúde e que promete continuar, já nos pode dar aqui um cheirinho do que é que será, do que é que será toda esta interação com o ChatGPT, portanto, no futuro, obviamente melhorado e bastante exponenciado pela Apple Intelligence, mas aqui já podemos levantar o véu e ver aqui realmente aqui um pouco daquilo que a OpenAI pode fazer por nós.
Em termos de outra informação, Ricardo, temos aqui mais algumas coisas para falarmos com os nossos ouvintes.
Temos Elon Musk. Elon Musk, o controverso controverso patrão, CEO, dono da Tesla, SpaceX e tudo mais, e da Starlink, e é isso que nos traz aqui, no seu perfil do X, lançou aqui uma notícia a dizer que estava a escrever alguns do espaço a utilizar o Starlink Mini. E o Starlink Mini realmente é um produto que o Starlink normal é maior, portanto é como se fosse uma antena parabólica que realmente colocamos em casa, no topo do prédio, etc., para termos aqui acesso. E o Starlink Mini é uma antena que traz um router Wi-Fi incorporado, que se vai ligar ao sistema de satélites Starlink e que nos vai dar internet virtualmente em qualquer lugar do mundo. Aqui a grande diferença é que este Starlink Mini, além de custar sensivelmente metade do valor do equipamento original, é muito mais pequeno, cabe perfeitamente numa mochila, tem o tamanho sensivelmente de um iPad, por assim dizer, e promete realmente velocidades que podem, aqui vão variar muito de acordo com o lugar onde estivermos, com o número de pessoas que estão a aceder em simultâneo, etc. Também terá a ver, obviamente, com a orientação para que pomos o equipamento, mas o equipamento é realmente, aqui a grande novidade é que é extremamente pequeno, fácil de transportar. Isto poderá ser muito bom, por exemplo, no terreno, em regiões mais inóspitas, por assim dizer, por exemplo, para investigadores, para exploradores e tudo mais, podem levar facilmente este equipamento e tentar ligar-se através da rede satélite Starlink. Além do preço, é o peso também, portanto é um equipamento realmente pequeno, e que promete, no mínimo, uma velocidade de 100 megabits por segundo, o que hoje em dia realmente não é nada de extraordinário, mas vamos a pensar que é um equipamento que podemos levar para qualquer parte do mundo e ter internet, até capaz de ser interessante. E poderá ser útil, portanto, em regiões de conflito, em regiões inóspitas, em regiões de catástrofe, por exemplo, tem realmente aqui esta utilização.
Já te dou exemplo do que é que também pode ser útil. Nós estamos a utilizar o Starlink.
Vocês aqui estão a usar, não é?
Estamos a usar o Starlink aqui. E eu não tenho tido boa experiência com o Starlink, para ser sincero. sobretudo na distância que dá, que é muito curta. Vou dar um exemplo. Nós estamos num hotel, perto da Seleção Nacional, num hotel muito familiar, que tem uma internet muito má. E foi instalado um Starlink pela equipa da SIC, por exemplo, no corredor dos quartos. Está no início do corredor, porque não dá mais, porque a antena tem que estar na rua e, portanto, aquilo tem que dar uma volta.
Pois.
E eu, por exemplo, estou num corredor, não diria que mais de 20 metros, não é? no quarto, e dentro do quarto não consigo apanhar. E, portanto, quando precisamos de tudo o que seja portas, paredes, ele não passa.
Lá está, exato.
Ele não passa. Exato. Portanto, quando precisamos de utilizá-lo, temos que te aproximar do Starlink, ou seja, está mesmo ao lado dele. Ou então ligá-lo por cabo, cabo de rede. As velocidades que dão ali por volta dos 100 e tal megabits, portanto é bom. Mas tens de estar ao lado.
Pois.
E estamos a utilizar outro Starlink, que é um Starlink mais profissional, que te permite, por exemplo, teres internet em andamento, uhum. O que se utiliza muito, por exemplo, em autocarros ou em comboios ou em coisas do género.
Claro, claro, claro.
Mas tens que estar perto. Não dá, por exemplo, para estares ali a 100 metros, 50 metros. Não dá.
Exato, era como eu estava a dizer, efetivamente a aplicação deste equipamento é capaz de ser muito interessante em terreno aberto, em regiões mais inóspitas e tal, e se, ainda por cima, se tiveres céu limpo, tens certamente dois ou mais satélites Starlink a passar na órbita, precisamente na geoposição onde tu estás, e realmente ser mais fácil no exterior de ter ligação à internet. Eu acredito que no interior, com as barreiras que existem normalmente de canalização, instalação elétrica e tudo mais, obviamente que irá dificultar um pouco, ou bastante até, a transmissão do sinal. Mas aqui, de facto, é de louvar este equipamento, porque é, de facto, um caminho dos primeiros pioneiros, realmente, em termos de peso, porque pesa 1,160 kg, lá está, é pouco maior que uma folha A4, portanto, nitidamente o tamanho de um iPad Pro, dos novos, com M4, e realmente em termos de valor custa 249 €, e até agora, apesar de não estarem especificados para já, mas o plano standard custa 40 € por mês com tráfego ilimitado, o que para já serão boas notícias. Obviamente não é um equipamento para toda a gente, é um equipamento único e exclusivo para quem precisa, mas não deixa de ser interessante a tecnologia estar já neste ponto, e esperemos obviamente que evolua ainda mais, e vamos acompanhar este tema, porque certamente irá dar que falar também.
Em termos de mais informação, Ricardo, o que é que tens por aí?
Sim, muito brevemente, existem aqui situações sobre patentes Apple, e agora com a Apple Intelligence, realmente com os novos processadores Pros, que realmente trazem um processador neural também melhor, não é? E mais perfeito e mais potente. E, portanto, aqui as aplicações do iPhone vão começar a multiplicar-se, e a Apple, já antecipando isso, tem vindo aqui a realmente a submeter várias patentes. E eu chamo a atenção muito rapidamente para duas que me parecem ser bastante interessantes. É que a primeira patente que eu venho aqui falar é que a Apple quer fazer com que o esforço computacional de uma determinada ação que queiramos fazer seja distribuído pelos vários equipamentos Apple que nós tivermos por perto. Portanto, imaginem, vamos expor aqui o meu caso. Eu tenho o meu iPhone, tenho o meu iPad Air à frente e tenho, se calhar, aqui uma Apple TV, ou então tenho outro, ou então tenho um iPad também por perto. Se estiver a fazer alguma coisa no computador ou então no iPhone, a Apple, através da Apple Intelligence, o que vai fazer é estes equipamentos todos, que têm todos o mesmo Apple ID, que estão todos, obviamente, intrinsecamente conectados via Bluetooth e perto, vão realmente contribuir para que uma determinada ação seja completa mais rapidamente possível, usando o poder computacional dos equipamentos, mesmo que não estejam a fazer nada, ou seja, basta estarem ligados, ativos, por assim dizer. E como tal, a Apple está aqui, no fundo, a criar uma espécie de computador quantum doméstico, quase, no qual está a aproveitar as valências de processamento dos vários processadores de equipamentos que tínhamos por perto e com o nosso Apple ID, realmente para terminar um trabalho mais rapidamente. Imaginem, por exemplo, que tem uma renderização 4K a 60 frames de Final Cut para fazer, e precisam fazê-la rapidamente. Estão a fazê-la no computador. Têm outro computador por perto. Têm um iPad também por perto. Têm o vosso próprio iPhone, que com sorte até um equipamento recente. A Apple o que quer fazer neste caso, incluir todos os equipamentos que estejam disponíveis com o mesmo Apple ID, e todos a contribuírem para que para que esta renderização, este processo, acabe cada vez mais, seja cada vez mais rápido. E, portanto, daí vai encurtar os tempos de flow e os tempos de fluxo, não é? Os tempos de trabalho. E isto parece-me ser uma solução muito interessante. A Apple, há décadas que tem o projeto X-Grid, que era uma espécie de Xeon da Intel, no qual tinha vários processadores a trabalhar em simultâneo, mas eram processadores que se recebiam várias aplicações, ou melhor, várias tarefas para fazer em simultâneo, fossem tarefas todas mais ou menos semelhantes, até o processamento era bastante rápido, mas bastava haver uma um pouco mais pesada e haver, neste caso, um problema nesse processamento, que todo o sistema iria funcionar bastante mais lento. E, portanto, a Apple, aqui, ao distribuir esta capacidade de processamento por vários equipamentos, vai não só colmatar essa situação, como vai poder ajudar a quem tenha trabalhos realmente pesados a que terminem mais rápido. E isto parece-me ser interessante, a colaboração entre dispositivos Apple parece-me ser uma coisa extremamente interessante. A outra patente que existe é fazer do iPhone um laboratório portátil, e isto vai ser muito útil para, por exemplo, arqueólogos, para investigadores no terreno, em que vão aproveitar o iPhone e toda a sua capacidade de processamento, juntamente com um dispositivo externo, que vai ser ligado, teoricamente, à câmara, por exemplo, do iPhone, e fazer aqui um laboratório portátil. Portanto, imaginem que tem uma amostra biológica, e esta amostra biológica vai ser colocada, por exemplo, numa lamela, num vidro de teste, e que depois irá ser lido pela lente do iPhone e que depois irá dar alguns resultados já no local. E isto será bom para, por exemplo, para a polícia científica, será bom para investigadores, será bom para arqueólogos, será bom para pessoas que realmente estejam numa área de investigação, numa área de pesquisa, e que necessitem de resultados de imediatos mediante uma descoberta de um ponto vital. E isto irá ajudar precisamente estes profissionais neste tipo de situações. E parece-me ser uma situação interessante, porque isto tudo coadjuvado pela Apple Intelligence vai fazer do telefone efetivamente uma espécie de laboratório portátil, o que vai facilitar a vida e bastante a estes profissionais. E portanto, não só, por exemplo, para por exemplo, as pessoas do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controlo de Doenças, se tiverem uma pessoa que pode apresentar um determinado tipo de infecção, se tiverem uma situação destas no seu telefone, poderão determinar logo de imediato se é um vírus ou não, sem ter que transportar a amostra para o laboratório. E isto pode ser muito, 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 muito importante, principalmente na disseminação de pandemias e tudo mais. E, portanto, não deixa de ser algo interessante que a Apple está aqui a tentar fazer. Outra notícia interessante que também temos é que não só o iOS como o iPadOS 18 Beta 2 já traz suporte para stores de terceiros. Portanto, à semelhança do iOS, à semelhança do iOS, que neste caso a Apple foi obrigada pela União Europeia a abrir todo o sistema a aplicações de terceiros, a stores de terceiros inclusive, a Apple foi um pouco mais longe, até mesmo porque a União Europeia está, digamos, como tu disseste há pouco, a União Europeia está a exigir cada vez mais da Apple, está a ser mazinha para a Apple, e quer que a Apple realmente tenha tudo mais ou menos aberto para todos, e a Apple agora antecipou-se e realmente pôs o iPadOS, que não foi visado pela União Europeia como o iOS foi.
Mas já havia dúvidas, não é?
Colocou também... Exato. Não, e aí está, e a Apple aqui fez uma boa jogada, ou seja, antes que houvesse qualquer tipo de controvérsia, decidiram também abrir o iPadOS, neste caso a stores de terceiros, e já está disponível, portanto, neste Beta 2, lançado com o iPadOS 18, a possibilidade de começarem neste caso a fazer testes, todos os programadores a fazer testes, para terem as suas lojas disponíveis no próximo sistema operativo, que me parece ser bastante interessante a democratização disto.
Eu acho que a adesão vai ser muito baixa, porque o normal, o utilizador, não quer saber disso. Quer saber da simplicidade, quer saber... não quer outra vez andar com o cartão de crédito, ou pagar por outro lado, ou estar a meter os dados noutro sítio qualquer. Hoje as pessoas preocupam-se muito com isso. E sabem que, estando dentro do ecossistema da Apple, basta uma vez e, portanto, e os dados estão ali só num determinado sítio. A mim parece-me isso. E, portanto, a ver, vamos o que é que o futuro nos dita.
Não, já falamos várias vezes sobre isso. E eu concordo contigo, acho que a Apple vai ser beneficiada pela grande base de utilizadores que tem, e pelos utilizadores fiéis, e pela segurança que oferece aos seus utilizadores, portanto, e a conveniência acima de tudo, porque convenhamos, quer não, Eu acho que a maior parte das pessoas, quando vir, quando quiser fazer o download de uma coisa, quando ver que tem que fazer um login, mais uma password, fazer, incluir os dados, os seus dados, incluir os dados de cartão de crédito, etc.
Ou pagamento de outra forma, não é? Ou ter que pagar...
Ou pagamentos de outra forma, de facto. Não nos temos de esquecer que há muita pessoa que é preguiçosa também. E a verdade é que o comodismo de ter tudo centralizado é muito bom. É muito bom. É muito bom, é mais claro, é mais evidente. Se houver uma reclamação, só reclamamos com uma pessoa, se houver necessidade disso, e realmente temos ali tudo centrado. E é uma grande vantagem, é um grande trunfo que a Apple tem sobre estas lojas de terceiros. Mas veremos realmente. Obviamente que é de esperar que a Epic tenha a sua loja para voltar a ter o Fortnite, obviamente, nos telefones, sem qualquer tipo de limitações e tudo mais. Mas até que ponto é que eu acredito que o Fortnite, como também tem uma grande base de dados de utilizadores, é aí vença, mas não estou a ver a ser útil para outro tipo de títulos, mas só o futuro os dirá. Existem muitos jogos que têm alguns seguidores que de facto não se importarão, porque alguns seguidores também compram aqueles cartões já pré-pagos com determinado crédito que depois é só introduzir no jogo para ter esse crédito, e portanto a partir daí, se formos a ver, se calhar não existe essa necessidade tão grande, mas a ver, veremos. E de facto eu acho que a Apple tem aqui um grande trunfo, que é toda a segurança, confidencialidade, privacidade dos dados dos seus clientes, e duvido que isso seja, para já eu acho que isso será muito dissuasor para que as pessoas mudem ou alterem as suas formas de pagamento, não é? Ou que coloquem mais uma. E no fundo também estamos a falar que as pessoas estão habituadas, e o que é hábito pode ser aqui também um trunfo para a Apple.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de truques e dicas, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago uma coisa que pode parecer muito básica, mas que realmente é prático, e nem toda a gente está habituada a isto, e portanto aqui vai, é que todos aqueles que já conhecem, as minhas desculpas para já, mas é como remover endereços de e-mail sugeridos, que não podemos remover todos os endereços de e-mail uma só vez, mas podemos excluir alguns individualmente para evitar que se enviem e-mails para determinados contactos que não queremos. Antigos empregadores, antigas relações, etc. Portanto, pode variar bastante. Como é que fazemos isto? Abrimos o mail, vamos como se fôssemos fazer um novo e-mail, portanto, colocamos no botão para com novo e-mail, começamos a digitar o endereço de e-mail, e na lista que aparece com os e-mails sugeridos aparece à frente desse e-mail um botão I, que é de informação. Se carregarmos nesse botão, uma das opções é remover de recentes, e ao removermos isso já estamos neste caso a pôr uma barreira para que inadvertidamente, com a pressa, por exemplo, não se enviem e-mails para alguns endereços que não queremos. E, portanto, é uma situação muito simples, e que, se nunca fizeram, experimentem, porque vai-vos evitar, neste caso, o envio de e-mails não desejados para pessoas que também não querem ou que não interessam receber o vosso e-mail. E, portanto, aqui fica a dica. E por fim, uma dica para carregarmos mais rapidamente o nosso iPhone. E esta dica tem a ver com o quê? Com o carregamento otimizado da bateria. E portanto, o carregamento otimizado da bateria, quando está ativo, permite, neste caso, não carregar a bateria totalmente, carregar, por exemplo, até 80%, de forma a não viciar a bateria. E ele vai carregando 80% a maior parte das vezes, e de vez em quando vai carregar a 100%, até mesmo para manter o bom funcionamento da bateria. E quanto isto, e ao fazermos isto, estamos, neste caso, a zelar pela longevidade da bateria. mas ao mesmo tempo também poderemos estar eventualmente aqui a atrasar o carregamento. E se tivermos a necessidade de fazer um carregamento mais rápido, o que é que temos que fazer? Vamos a definições, vamos deslizar até baixo até chegarmos à bateria e carregamos lá. Agora, se tivermos o iPhone 15, 15 Pro, portanto dos mais recentes, aqui existem duas opções. Uma das opções é a otimização de carregamento. E nessa opção nós temos limite de 80%, nenhum e nenhum. O limite de 80% vai fazer com que o telefone, novamente, carregue apenas até 80%, porque é para ajudar a preservar a bateria. E regularmente, uma vez por semana, vai carregar até os 100%. Mas se queremos carregar sem nenhum tipo de atraso, simplesmente selecionamos nenhum. Se tivermos um iPhone de uma geração anterior, portanto 14 ou mais antigo, vamos a saúde e carregamento de bateria, e depois temos um interruptor na opção de carregamento otimizado de bateria e desligamos. Podemos desligar até amanhã ou desligar mesmo, para que também no futuro podemos obviamente ligá-lo outra vez. E portanto, fazendo isto, nós vamos conseguir carregar a bateria a 100% muito mais rapidamente, até mesmo porque os 80% ele vai carregando e vai carregando muito lentamente, e só depois, quando, de acordo com a nossa utilização, é que vai carregar o restante. E portanto, se nós retirarmos todas estas opções que nós colocamos, obviamente, para preservar a bateria, mas se estivermos com pressa e se retirarmos as opções, vamos carregar a bateria do telefone até os 100% muito mais rapidamente. Vamos deixar isto passo a passo no nosso blog para que possam seguir.
Eu trago aqui um truque que dá muito jeito. Quem nunca fez um vídeo e para enviar para alguém e aparece uma pessoa por trás a dizer alguma coisa que não queremos que se ouça? Isso acontece muitas vezes. Quando se publica nas redes sociais esse vídeo, há sempre a possibilidade de se tirar o som ou meter uma música ou por aí. Mas se quisermos enviar pura e dura o vídeo de forma tradicional, uma mensagem, esse som está lá. Mas há uma forma de podermos tirar o som de qualquer vídeo. Basta ir à secção de fotos, irmos à foto ou ao vídeo que pretendemos, carregamos a editar e vão ver na parte superior esquerda aparece uma imagem de um alto-falante, e é tocar aí e vão ver que o som desaparece. Portanto, depois gravem o vídeo e o som desse vídeo fica automaticamente cortado. Portanto, é uma forma simples, mas muito útil para quem grava vídeos e aparece sempre alguém lá por trás a dizer alguma coisa que não queremos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, hoje vamos falar aqui de aplicações de fotografia, mas antes deixar aqui uma nota que o Google Translate já tem o português de Portugal. Não sei se tinham notado ou não, sempre até aqui foi utilizado o português do Brasil. A partir de agora podem fazer o update da aplicação e escolher português de Portugal. Quanto à fotografia, o Final Cut Camera já está disponível, como eu disse aqui a semana passada a fechar o podcast. É uma aplicação que de facto tem uma lógica de ligação ao iPad e ao Final Cut do iPad, para podermos fazer e conectar vários iPhones ao mesmo tempo para uma determinada gravação e fazermos logo como se fosse um realizador e ter uma primeira edição feita ou de um videoclipe, ou do que quisermos, mas que seja que as câmaras estejam todas sincronizadas, e depois no iPad o editor vai escolhendo a câmara que quer e vai fazendo logo uma primeira edição, e depois pode fazer uma segunda com mais rigor. Mas esta aplicação, para além disso, é uma aplicação muito mais profissional daquilo que é a tradicional aplicação de fotos ou vídeo que vem por defeito no iPhone. É uma aplicação grátis, mas esta aplicação já faz com que se mexa no foco, na abertura, no diafragma. Podemos aqui fazer variadíssimas nos brancos, portanto ver os brancos e poder equilibrar as cores pelos brancos. Há aqui variadíssimas soluções de uma aplicação que é já mais profissional e vai ao encontro de uma aplicação que o Ricardo agora nos vai propor e que já estava há muito tempo disponível e que era de facto uma aplicação muito útil para quem queria fazer vídeo profissional.
É verdade, e a aplicação que vos trago foi muito falada na apresentação do iOS, até mesmo porque com o Final Cut e com o iPad falou-se muito neste nome, Blackmagic. Blackmagic é realmente um nome muito conhecido na indústria, não só cinematográfica, como também para edição de imagem. E como tal, a aplicação que vos trago hoje aqui é nada mais nada menos do que a câmera Blackmagic, ou Blackmagic Camera, se preferirem, que não só é uma câmera que nos permite obviamente tirar fotografias e gravar, como permite neste caso também interação com o Final Cut, como realmente permite a interação com o DaVinci Resolve, como é uma ferramenta absolutamente extraordinária, não só de vídeo, mas também de fotografia. E portanto, a aplicação em si, portanto, tem uma apresentação muito, muito intuitiva. Quando a ligamos pela primeira vez, para quem não está habituado a vários controles manuais, quase que se assusta, é verdade. Mas, na verdade, aquilo, quando abrimos a aplicação, portanto, temos os controles normais que temos, que são aqueles mais importantes da câmara, seleção de lentes, os quadros, o ângulo do obturador, portanto a velocidade, o código de tempo, o ISO, balanço de brancos, o ganho que existe, os níveis de áudio também, etc. E depois é uma aplicação que no fundo vai explorar toda a potência das câmaras do telefone, que nos vai permitir ter acesso rápido a configurações avançadas, como a monitorização do áudio, por exemplo, a configuração da câmara, o modo de gravação e vários. E existe aqui também uma situação que é o guia de mídia do Blackmagic Camera, tem todos os controles que necessitamos para navegar, os clipes, ou até mesmo fazer trim aos clipes para depois fazermos, neste caso, a sua integração numa timeline e realmente fazemos aqui a composição do vídeo que queremos. Podemos salvar, podemos guardar todos estes projetos, obviamente, no telefone, ou então enviá-los para o Blackmagic Cloud Storage, que é aberto uma conta e que nos dá de facto aqui. Depois, mediante pagamento, poderemos ter mais armazenamento para os nossos projetos. Podemos escolher manualmente, ou então de forma automática, mas também manualmente, os clipes a carregar para uma biblioteca de projetos. E em termos de fotografia, quando fotografamos com o Blackmagic Camera, ele automaticamente também está a capturar vídeo, uma espécie de live photos, não é? Que pode ser carregado instantaneamente como um ficheiro que vai com os originais da câmera e também são guardados no Blackmagic Cloud Storage. E portanto é uma ferramenta extraordinariamente boa para os profissionais que já reconhecem a Blackmagic e que estão habituados a todos estes controles. Experimentem, porque vale bastante a pena. Para todos aqueles que são iniciados nisto, obviamente que fazer o download da aplicação e também experimentá-la um pouco, vão ver que não é um bicho de sete cabeças, porque realmente a aplicação é um pouco intuitiva. Obviamente que haverão certas coisas que serão mais difíceis eventualmente de assimilar que outras ou de perceber, mas consoante o nível consoante o nível que tivemos, é uma também uma aplicação que se adapta efetivamente ao nosso conhecimento e, como tal, vale a pena experimentar. E aqui fica esta grande aplicação Blackmagic Camera.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, trago aqui duas propostas. A primeira, um filme da Prime Video, e é um filme que eu acho que, para quem gosta de carros, é obrigatório. Para quem não gosta, também é muito interessante,
também
porque para se conhecer um bocadinho da história. A Prime Video já tinha lançado a vida do Ferrari. Agora lança a história do Lamborghini, do homem que está por trás do Lamborghini, e que foram e sempre foram dois grandes rivais em Itália, Lamborghini e Ferrari. E portanto é uma história da Itália pós-guerra, e da transformação daquilo que foi a Lamborghini, né? Desde o tempo dos tratores, porque a Lamborghini era uma marca de tratores, até depois há a rivalidade com Enzo Ferrari, e tudo o que foi a história que está por trás destas marcas. E portanto é um filme muito interessante, que está no Prime Video e que deve ser seguido. Outra das propostas que deixo tem a ver com uma série que estou a ver na Apple TV. É uma série muito interessante, que se chama Presumível Inocente, de um homicídio com surpresas, com a defesa, o tribunal, as guerras dentro da polícia, um pouco do estilo em defesa de Jacob. Portanto, não é uma história assim completamente nova, há muitas séries e filmes deste género, mas agarra e é interessante este Presumível Inocente. Ainda não vamos no quarto episódio, saem às quartas-feiras, está disponível um episódio, e até agora tenho gostado muito e queria partilhar com todos, não é? E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui uma minissérie da Netflix, que é protagonizada por Benedict Cumberbatch. Para quem não lhes diz nada o nome, é o Doutor Estranho das séries da Marvel, dos filmes da Marvel. É o Sherlock Holmes também. E, portanto, é conhecido. Garanto que quando o virem vão reconhecê-lo. A ação passa-se em Nova Iorque nos anos 80. Portanto, os anos 80 em Nova Iorque foram anos muito complicados, porque houve aqui uma série de recessões, houve uma série também de um boom de droga, e portanto houve aqui uma série de situações de Nova Iorque dos anos 80 que era complicadíssimo lá viver. Mas esta série, de seu nome Eric, retrata neste caso um senhor que faz um programa infantil com um fantoche, tipo marretas no fundo. E que tem um filho que tem 10 anos, que o acompanha para todo lado, é fã da série e tudo mais, e a série tem muitos seguidores nos próprios Estados Unidos. Mas certo dia que o filho pede para ir sozinho para a escola, desaparece. E depois que o drama que já havia familiarmente, porque os pais desta criança não se davam bem, portanto o nosso protagonista e a esposa não tinham uma relação das melhores, por assim dizer, fica pior ainda, porque começam a culpar-se um ao outro. O pai, Benedict Cumberbatch, cede aos seus vícios antigos de drogas e álcool, que na verdade nunca os deixou, mas secretamente os vai alimentando, e portanto há aqui uma série de situações do mundo real que são, da sua forma, chocantes, mas também nos tocam bastante, com muita emoção, digamos. E de facto, o filho, antes de desaparecer, queria que o pai criasse um fantoche dele para o programa, e desde que o filho desaparece, o trabalho neste caso do pai será não só procurar o filho, desesperadamente procurar o filho, como também tem como objetivo fazer o boneco que que o filho estava a idealizar para entrar no, para entrar no, no, no programa dele, porque acha que o filho desapareceu também porque, por culpa dele. E, portanto, há aqui uma viagem interior também muito grande e muito intensa, diga-se passagem. Portanto, é uma série aqui com altos e baixos que merece a pena ver. Não é uma série muito longa, é uma minissérie, na verdade, com 6 episódios. De seu nome, Eric, está disponível na Netflix. E, de facto, vem aqui trazer o que de melhor e o de pior nós temos dentro de nós, e portanto asseguro-vos que é uma série muito boa de ver. Sigam-na, Eric, na Netflix. A outra sugestão que trago, obviamente para todos os fãs de Guerra dos Tronos, e também para quem já viu a primeira temporada da Casa do Dragão, House of the Dragon, saiu agora a segunda temporada. Já existem dois, estamos já com 2 episódios cá fora. Episódios, como sabem todos os que seguem estas séries, são longos e, como tal, são, mas vem aqui dar aqui um refrescamento a tudo o que se passou na temporada anterior, mas também naquilo que Rhaenyra espera agora no futuro e as coisas, como costuma dizer, aqui vai adensar-se todo o mistério, e de facto avizinha-se aqui uma temporada brutal. Não deixem de a seguir House of the Dragon no Max.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. Estamos de regresso daqui a uma semana. O nosso e-mail é horadamaca@icloud.com e o nosso blog, para acompanharem todas as notas que foram aqui dadas, é ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, acompanhem-nos e já sabem, não deixem de dar também um salto a www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Vejam tudo o que a iServices pode fazer por vocês presencialmente, online, e presencialmente nas mais de 40 lojas espalhadas por Portugal e também com algumas em Espanha, França e Bélgica. Portanto, tudo boas razões para continuarem a seguir-nos. Não se esqueçam que, como ouvintes, têm direito a um desconto direto nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, é um desconto que tem que o pedir, basta dizerem que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem direito a ele. E de resto é continuar a seguir-nos, irem vendo as novidades que aparecem no site da iService, porque há sempre surpresas, todas as semanas pelo menos, além do nosso podcast também, completamente dirigido a vós, que espero que nos continuem a acompanhar, e desde já o meu muito obrigado por estarem aí desse lado e por nos continuarem a apoiar neste projeto. Um grande abraço a todos e até à próxima.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.